Senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião, agora com a audição na casa de banho, não quer isso. Portanto, temos connosco o Sr. Procurador-Geral da República, Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, para nos falar essencialmente, e foi exatamente isso que motivou a audição, sobre a Lei 4 da Polícia Criminal, a que o Sr. Procurador já me disse vai dar, enfim, um maior desenvolvimento, embora, enfim, como costuma, vai ser sintético. E, enfim, mais sintético será ainda sobre o Código de Execução de Penas, até porque realmente nós enviamos isso já um tanto tardiamente, e, portanto, de qualquer maneira, o Sr. Procurador vai nos deixar elementos escritos sobre isso. Queríamos agradecer, digamos, mais uma vez, a vinda do Sr. Procurador-Geral da República a esta comissão. Para nós é sempre um gosto ouvi-lo. E agradecer os contributos que nos dá, ainda por cima, numa matéria tão importante como esta. Até a palavra ao Sr. Procurador-Geral da República.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, um bom dia. Tenho sempre imenso gosto em vir à Assembleia da República. Vou falar sobre, sinteticamente, vou-vos roubar muito pouco tempo, sobre a proposta de lei sobre política criminal. Quero começar por dizer duas coisas. Eu participei numa reunião do Conselho de Coordenador dos Órgãos de Polícia Criminal e nessa reunião eu apresentei uma série de propostas que eu vou entregar uma cópia ao Sr. Presidente, e essas propostas foram aceitas na sua maioria. Portanto, digamos, em grande parte, as observações sobre a lei de política criminal morreram, permitam-me a expressão aí, uma vez que foram aceitas grande parte de alterações. Há, contudo, alguns aspectos, creio que 4 ou 5, que penso que terá interesse apresentar aos seus deputados, se não para alteração, pelo menos como filosofia da lei de política criminal. É evidente que eu deparo-me sempre com um problema, como aliás creio que o próprio legislador, que é este, é que não está feito o balanço sobre a atual lei de política criminal. Vejam, por exemplo, o caso das prioridades. As prioridades, não há ninguém, se estivermos aqui a discutir todo dia, alguns dos seus deputados têm umas prioridades, outros outras. Não é possível chegar. E depois se opta por muitas prioridades, acontece que a prioridade diminui, porque a prioridade acaba por ser quase global. Se opta por poucas, por exemplo, nós sugerimos algumas coisas que foram consagradas, por exemplo, a contrafação de medicamentos não foi consagrada, e hoje penso que está a assumir uma importância muito grande, mas se forem poucas, disse-se, então e as outras? Portanto, é sempre complicado isso. Agora, o que é preciso é fazer um balanço da lei de política criminal, quer dizer, e fazer o balanço não está feito. E, aliás, em setembro ou outubro, como os seus deputados entenderem, terei como Procurador-Geral que fique cá a fazer um balanço da lei de política criminal, e ele não está feito, os elementos não estão ainda à minha disposição, mas é que é muito difícil estar a mudar uma lei quando não se sabe exatamente o que é que a outra produziu. Postas estas duas considerações prévias, vou fazer algumas curtas observações. O artigo 9º, número 2, tenho aí a lei, alguns. O artigo 9, número 2, penso que é, o número 2 devia ser eliminado, porque presta-se a equívocos. O artigo 9, número 2, diz assim: o Ministério Público acompanha, sempre que necessário, as operações especiais de prevenção referidas no material. Ora bem, na prática, o Ministério Público tem, pelo menos nos últimos tempos deste caso, tem procurado colaborar com os órgãos de polícia criminal. Eu, sem revelar nenhum segredo de Estado, neste fim de semana passado, não só o Ministério Público colaborou nos incidentes infelizes da Bela Vista, como, fundamentalmente, esteve presente na captura de 6 indivíduos que ocorreram depois no supermercado, como, aliás, é de conhecimento público. Esteve presente no terreno. Foi pedida até a colaboração a mim próprio, sábado às 11h30 da noite, apesar da hora, conseguiu-se que o Ministério Público estivesse presente. Ora bem, mas uma coisa é de facto o Ministério Público estar presente, que deve estar, e eu defendo que o Ministério Público, se quer continuar a ser o titular do exercício da ação penal, deve sair da cadeira, deve ir ao local. Quando se foram criadas as unidades especiais, de que vou falar a seguir, foi exatamente para isso. E se nem em todo o país tem sido assim, eu nunca desisto do que penso e estou convencido que há de ser assim. O Ministério Público tem que estar presente no local, tem que sair da cadeira, não pode fazer a investigação do telefonema, não pode fazê-lo. E, portanto, isso é uma coisa. Agora, o que está aqui, o número 2, é outra, porque isto se caracteriza a função do Ministério Público, se não são os deputados, reparem. Quer dizer, as autoridades... Nas operações especiais temos aqui autoridades policiais que organizam as prevenções, sempre que necessário, mas sempre que necessário, quem é que diz? São elas, as polícias, então, mas como? O Ministério Público tem o exercício da ação penal, é uma descaracterização do Ministério Público, é que uma coisa é na prática estar lá, mas na prática está lá dentro do seu exercício da ação penal, outra coisa é... É que uma que está, parece que pode receber uma comunicação a qualquer hora, venha daí, e depois repare, é acompanhar, acompanha. Ora bem, não podemos pôr o Ministério Público como acompanhante de operações especiais marcadas que não por ele. Isto não significa, repito, que não haja uma colaboração, mas é uma colaboração que estará noutros tempos. Eu penso que este número 2 devia ser pura e simplesmente eliminado. Uma outra questão que se prende é com as equipes conjuntas. E o número 12, o artigo número 12... Permitam os seus deputados que eu explique o que é isto para alguns dos seus deputados, porventura, estejam menos... É o artigo 12, 12º. O artigo 12º. Quando eu tomei posse há 2 anos e tal, passado poucos dias, criei uma equipe especial para determinados fins. Mais tarde criei outra. Neste momento há 3 equipes especiais. Uma foi por causa do futebol, do pitorado, outra por causa do urbanismo da Câmara de Lisboa e uma outra por causa da Noite Branca do Porto. São as equipes especiais que há. As equipes especiais que criei tiveram aplausos de alguns, tiveram a crítica de outros, mas eu penso que é o caminho correto. Não podemos ter a pretensão, o Ministério Público, nenhuma estrada, de pensar que sozinho pode resolver questões altamente especializadas, como por exemplo o urbanismo. As equipes especiais de urbanismo, o Sr. Fernando Galo sabe, têm engenheiros, arquitetos, etc. Não temos a pretensão de pôr um Ministério Público que saiba de urbanismo, que saiba de crimes ambientais, que sozinho seja capaz de dominar os crimes económicos. Temos que ter colaboradores. É por isso que agora foi nos novos mapas judiciais, as coisas que estão, mas não está a funcionar, são os gabinetes de apoio. Ora bem, as equipes especiais destinam-se a ser equipes pequenas, equipes curtas e que têm um determinado fim. O nome de equipas especiais, que eu citei, neste momento criei 3, são equipes que depois se esgota quando for atingido o fim em vista. Quer dizer, quando for atingido o fim em vista, a equipe esgota-se e desaparece e poderá ser criada outra. Eu vejo, portanto, com grande satisfação aqui consagrar uma ideia que me é cara e que eu defendi, primeiro muito sozinho e agora bastante mais acompanhado. Só que, já agora, permitam-me que aqui fazem uma diferença em equipes especiais. A ideia é esta, há uma diferença. E há as equipes especiais e há as unidades especiais. São coisas diferentes. Quando eu pedi ao Sr. Comandante da GNR, diretor da Polícia de Segurança, diretor da Polícia Judiciária, para ir à Procuradoria, tivemos uma reunião conjunta, aí é que surgiram as unidades especiais, que é diferente. As unidades especiais são unidades para o crime violento, só para o crime violento, e que... funcionam sempre, quer dizer, portanto, correspondem que têm, compreendo, Ministério Público, PSP, há pontos de contacto, e lá está a unidade especial, bem, não há tempo nem disseram o Gonçalo, fez-se bem os contactos e compareceram no local elementos, digamos, mistos dessas unidades especiais. Até aqui, mais terminologia, menos terminologia, nem me vou meter nisso, embora a terminologia que esteja, não sei exatamente aquela que eu adotei, mas... Agora, onde há um problema aqui, complicado, que não estava na versão original, curiosamente, o projeto não era assim, e foi das poucas coisas que, quando se disse inicialmente, como se poderá ver, não foi aceito. Aliás, eu tenho aqui, para entregar ao Sr. Presidente, aquilo que eu entreguei ao Sr. Presidente são as sugestões feitas na altura, antes das alterações. Portanto, muito do que está satisfeito. E isto que aqui está é um estudo bastante completo, feito pelo meu gabinete, que penso que terá interesse para os seus deputados, não só para esta coisa, como futuras leis, que é um estudo tecnicamente, permitam-me que diga, bem feito, não fui eu que o fiz, estou à vontade para elogiar, tecnicamente muito bem feito, e que fala não só do que eu estou aqui a falar, mas de alguma coisa mais. Gostava também de entregar ao seu presidente. Mas agora há aqui um problema no artigo 12º, e que os seus deputados, facilmente eu me consigo fazer explicar. Repara, diz assim, no artigo 12º termina assim, portanto, diz o Procurador-Geral da República pode, a título excepcional, constituir equipes especiais, cá está, vocacionadas para investigações altamente complexas, e equipas mistas, embora aqui a tecnologia seja outra, compostas por elementos de diversos órgãos de polícia criminal, ouvidos os respectivos dirigentes máximos para investigar crimes violentos e graves de investigação prioritária. Funcionando as equipes sob a dependência funcional do Ministério Público. Até aqui tudo bem, isto é sugestão do Ministério Público. Que, melhor, antes deste diploma, antes deste artigo haver, eu criei as equipes recorrendo a um artigo de estatuto que me permitia fazê-lo. Muito mais legitimado estou agora. Só que a última parte é que não pode ser nem nenhuma. Sou deputado, vejam, sem prejuízo da dependência hierárquica dos seus membros legalmente previstos. O que é que isto quer dizer? Isto cria uma ambiguidade tremenda. Os deputados que vamos pôr um problema no concreto, como eu penso, relaciono sempre. Há uma equipe que é constituída. Tem pessoas da PSP, da GNR, por exemplo, da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Se diz aqui, sem prejuízo da dependência, então a equipe que é comandada, por exemplo, por um Procurador-Geral de Junta ou por um Procurador, para o agente da PSP ou da Polícia, o inspector da Polícia Judiciária ir para uma determinada missão, tem que telefonar ao chefe hierárquico a pedir autorização. Não pode ser. A equipe existe. O que eu admito, e que tem sido feito na prática sempre, são duas coisas. Primeiro, é necessária a autorização. É evidente que eu nunca ia indicar alguém da PSP ou da Polícia Judiciária sem previamente ter não só a gentileza como a obrigação de entrar em contacto com o senhor diretor da Polícia Judiciária, diretor da PSP, e disse, olha, para a equipe tal gostaria de ter o seu inspector tal, se autoriza, depois mando escrito. E até agora tem dito sim, se autoriza. Se não autoriza, eu peço outro. Isso compreendo perfeitamente. O outro aspecto, que também está correto, embora aqui não esteja, é que haver uma infração disciplinar enquanto a equipe está constituída, isto não pertence ao Ministério Público, evidentemente. Imaginemos que alguém da PSP ou da Polícia Judiciária comete qualquer infração, então sim, deve ser julgado de acordo com o seu estatuto disciplinar onde pertence. Tudo bem. Agora, o que não pode é estar, sempre diz a dependência hierárquica, então uma equipe está constituída, vai investigar, por hipótese, a noite do Porto e depois tem que andar a pedir. Não pode ser. A dependência hierárquica, há dependência hierárquica para autorizar e para sancionar, só se for o caso, nunca aconteceu, diga-se. Para autorizar, sim, peço sempre para sancionar, nunca houve nenhum motivo para isso. Agora, o que não pode é dizer sem dependência, porque isto, a ser assim, isto não estava na versão original, fui apanhado de surpresa a ler isto, eu penso que isto que não pode, que deve ser eliminado. Simplesmente o artigo acaba em público, o resto da dependência hierárquica manter-se-á se houver sanções. Um outro aspecto e uma outra coisa que eu queria dizer a este respeito é o seguinte, quer dizer, diz aqui depois o artigo 23, o artigo 23 diz que compete ao Governo, através dos seus membros, a afetação de meios. Eu penso que este artigo 12º e o 23 devem estar ligados, porque, quer dizer, se são equipes especiais, é evidente que têm que ser afetados os meios. Estas equipes são mais dispendiosas do que o normal, como é óbvio. Quer dizer, se é uma equipe que contém pessoas da Polícia Judiciária, da PSP, se tem que ter meios de repente para atuar e ir ao local, é evidente que esta afetação de meios, mas isso aqui me vim queixar de meios, não é hoje. Mas entendo de qualquer forma que deve sempre ter-se em conta que ao autorizar-se uma equipe especial, uma unidade especial, isso implica despender dinheiro. Isso não há a mínima dúvida. Devo dizer, em prol da verdade, que até agora, sempre que essas equipes precisaram, foram postos os meios mínimos. Claro, não, é? Não podemos viver como se fôssemos um país muito rico, os meios mínimos à disposição. Um outro aspecto muito importante é e de solução mais difíceis agora, o que eu vou dizer a seguir não é de solução fácil, os outros dois problemas, mas está aqui muito desenvolvido no estudo que eu aqui deixei, mas que tem que se ter em conta. No artigo 13º, número 7, o artigo 13º, número 7, Diz, a atribuição de caráter prioritário, isto é só um... A atribuição de caráter prioritário na fase de inquérito deve corresponder precedência ou designação das atas para a realização dos atos. Ora bem, eu sou o deste artigo, foi um artigo que sempre defendi, e até dei um exemplo curioso que é este. Em que é que consiste isto? Consiste numa... Este comando é um comando dirigido à magistratura judicial. E isto aqui é que é uma questão de filosofia de direito que tem que se ter em conta. Se a lei de política criminal... O destinatário principal é o Ministério Público. Quem é que responde pelo período criminal? É o Ministério Público. Quem é que tem que ir prestar contas aos seus deputados? É o Procurador-Geral. Ora bem, mas há muita coisa que não depende do Ministério Público. Essa aqui é a grande questão. Eu vou dar um exemplo aos seus deputados, que tem já na Comissão de Coordenação, e creio que foi, também de certo modo, teve na base disto. Correu aqui, perto de Lisboa, correu um inquérito que, dada a prioridade estabelecida por lei, desta vez não operou a concebida lentidão da justiça, o inquérito ficou concluído em 3 semanas. Só que ficou concluído em 3 semanas e o tribunal competente é um tribunal com gravíssimos problemas de dependência. E... 3 semanas. Mas ouça, Sr. Guilherme Silva, mas é que a seguir o julgamento foi marcado para passar 3 anos. Quer dizer, daí quem é que responde aqui para a política criminal? Quer dizer, ao inquérito, este exemplo foi o exemplo que foi apresentado em concreto na altura aos órgãos na reunião de coordenação. Ao inquérito, que era fácil, como é evidência, não fosse fácil, não demorava 3 semanas. Depois o julgamento é marcado para 3 meses. Ora bem. Este artigo 13º saúda-se este comando e penso que é um bom princípio, porque não há... E repare, poder-se-á dizer assim, então, mas há um comando dirigido, mas isto afeta a independência da magistratura judicial. Penso que não. A magistratura judicial, o Código está cheio de prazos peremptórios, prazos que impõe, portanto, creio que não há que este artigo em nada ofenda. Já que há um outro problema, que esse sim é um problema que não será fácil os seus deputados resolverem, mas que eu gostaria da vossa atenção, porque é uma questão que tem que ser resolvida de fundo, quer dizer, este já não é um problema de eliminar um bocadinho, é uma questão de fundo. É o problema da suspensão provisória. O problema da suspensão provisória, como os seus deputados sabem, havendo um acordo do Ministério Público, arguído o assistente, pode haver uma suspensão provisória do processo mediante determinadas condições. O que acontece neste momento é que não basta o acordo do Ministério Público, do arguido e do assistente, tem que haver a homologação, digamos, o acordo do juiz de instrução. E aqui colocam-se problemas complexos. Porque se o juiz de instrução não estiver de acordo, a suspensão provisória não tem lugar. Há recurso, até há uma magistratura, parte que entende que nem sequer há recurso, mas se houver recurso, não se sabe tão bem qual é, isto é, o que é que do recurso vai resultar. E agora eu pergunto, como é que como Procurador-Geral, se a suspensão provisória é um dos mecanismos que mais insiste o legislador ultimamente, como é que eu posso aqui vir dizer que houve, se escasse, suspensão provisória, ou que o Ministério Público cumpriu a suspensão provisória que o legislador, os seus deputados fizeram a lei, defendem, se ela, em última análise, não depende do Ministério Público? Não depende do Ministério Público. Ela faz, mas vai ao juiz de instrução criminal. E o juiz de instrução criminal pode homologar ou pode não homologar. Eu penso que aqui terá que haver, penso eu, uma alteração do Código de Processo Penal, no sentido de, a crer-se que a suspensão provisória exista, eu penso que deve ser dispensada a necessidade de homologação do juiz de instrução criminal. Eu dou um exemplo agora. Por exemplo, na Operação Furacão, tão falada na imprensa, foi proposta suspensão provisória, uma suspensão provisória. Foi ao juiz de instrução criminal, o juiz de instrução criminal não homologou, não concordou. Recorreu, por acaso, o Tribunal de Relação deu razão ao Ministério Público. Entretanto, isto atrasou 4 ou 5 meses. Mas assim como deu razão ao Ministério Público, noutros casos poderá não dar. E, aliás, até mais. Até há quem defenda que não há recurso. Mas, por exemplo, talvez minoritário, mas há quem defenda. Portanto, o que eu quero dizer com isto... É isto, se a suspensão provisória, quem diz isso, por exemplo, diz outras coisas, está desenvolvido no trabalho que eu deixo. Se a suspensão provisória é um mecanismo a que o legislador faz grande referência e deposita, digamos, entre aspas, grandes esperanças, como é que eu posso responder quando me pergunta quantas suspensões provisórias aplicaram? Há até agora uma, não estava a ver, mas já está a funcionar uma informatização, digamos, de suspensões provisórias. Eu não posso responder se a coisa não depende de mim. Isso é uma questão que eu deixo para os seus deputados, está aí desenvolvida que é uma questão para ver. A outra questão para ver é o chamado megaprocesso, que vem no artigo 22. O artigo 22º, e não vou amassá-lo junto mais, o artigo 22º é alguma coisa que me é particularmente grato, esse artigo, porque tenta evitar os megaprocessos. Eu desde sempre disse que era contra os megaprocessos, o que causou, na altura, recordo-me, quase não tinha apoiantes dessa ideia. Hoje, felizmente, a coisa inverteu-se, creio que a maioria... Porque os megaprocessos, eu fui contra os megaprocessos, não baseei nenhum critério doutrinário, baseei-me em 40 anos de juiz a fazer julgamentos. Os megaprocessos com 100 volumes, 200 volumes, têm aí, exemplos, a Casa Pia, por exemplo, nunca mais acabam. E depois prestam-se prescrições, anulidades, recursos, atrasos, etc, etc, etc. Sou radicalmente contra os megaprocessos. Quer dizer, se é possível, é evidente que se houver factos que são de tal forma ligados, não há outra hipótese. Isso raramente acontece. Agora, o artigo 22, o 22º, eu saúdo o artigo. Só que o grande problema é que o artigo é um bocadinho... Ficamos um bocadinho pelas intenções. Quer dizer, o artigo não consegue o fim que pretende. Mas já fala só da separação dos processos, a meu ver também devia ter em conta a não a pensação. Depois, o problema é este, quer dizer, é que, em último caso, não depende do Ministério Público, estamos a mesma. Eu penso que aqui, se realmente se quer dar, ao artigo 22º, um efeito útil, um efeito que consiga aos fins em vista, que é diminuir de uma forma radical os megaprocessos, então tem que haver uma lei processual, e por isso terá que ser o Código 264, o Código Processo Penal terá, e por isso eu digo que isto é uma questão de fundo, terá que ter um novo número. Na fase de instrução, na fase do inquérito, eu penso que a decisão deve caber só ao Ministério Público. Isto é, ou então deve ser concedido ao Procurador-Geral um poder diretivo que permite emitir diretivas que vinculem o Ministério Público para concretizar quais os casos em que deve haver separação de processos ou deve haver a não apensação. Só por este artigo esbarra com o Código de Processo Penal e não consegue, na minha opinião, ter o fim visto. Isto é, se a diminuição, ou já não digo o fim, a diminuição dos megaprocessos é de saudar, porque os megaprocessos atrasam, complicam, o furacão começou muito antes de eu ser Procurador-Geral. Como o Freeport, já para falar do que parece que o país se esgota nesses dois processos, o Freeport começou muito antes de eu ser Procurador-Geral. E eu, se fosse Procurador-Geral, a Operação Furacão tinha sido de outra maneira. Porque não compreendo como é que se vai meter na mesma parela 200, 300 sociedades e tal, que às tantas é uma confusão que é difícil sair disso. E a prova está no tempo que demoram. Agora, se quiser de facto dar a este artigo um efeito útil e prático, então terá que o Código de Processo Penal ter um acréscimo, ter umas alterações de facto, são coisas para estudar, e não para dizer assim rapidamente, mas, repito mais uma vez que o estudo, a coisa está mais desenvolvida, mas terá que ser dado ao Ministério Público o poder de determinar na fase do inquérito ser ele que tem esse poder. Ou então dar ao Procurador-Geral o poder de emitir diretivas que fixem. Isto é, o que eu quero dizer, tem que haver um poder, alguma coisa de poder discricionário. Aquilo que fixa, as regras que fixam a separação e a apensação, se todos lerem bem, são regras rígidas. E com regras rígidas é muito difícil jogar a ideia dos megaprocessos. Sou política criminal, só queria dizer isto, e repito o seguinte, se por acaso, até porque o resto já está alterado, se por acaso, como é o Ministério Público, o destinatário da política criminal, terá que ser dado poderes para isso. Ou então, senhores deputados, uma outra alternativa, quer dizer, ou então, determinações da lei de política criminal deixarem de ter só campo de ação do Ministério Público para vincularem ao Instituto de Judicial. Porque, destinando-se unicamente o comando ao Ministério Público, e não tendo depois, ao caso da suspensão provisória, destinando-se o comando, claramente aqui está a suspensão provisória como mecanismo a utilizar, preferência, etc, etc, ou este comando atinge também o Instituto Judicial, ou então, cessa, digamos, a necessidade de intervenção do juiz, porque de outra maneira não pode ser. Eu não posso garantir que o Ministério Público vá usar, isto é um exemplo, a suspensão provisória, como se pretende nesta lei que consta, e ao mesmo tempo não ter o poder para fazer executar. Como os julgamentos sumários, não é agora aqui o caso, os julgamentos sumários e abreviados, etc., que é uma das esperanças da celeridade processual, esbarram porque depois não são feitos. Quer dizer, e já mandei, eu não, o Conselho Superior do Ministério Público determinou há tempo que fosse feito um inquérito para averiguar porque é que os processos sumários não são feitos, não são. E ele sempre foi assim. Ao longo dos muitos anos que eu fui juiz, os processos sumários também não se faziam, as pessoas inventavam, e também, sou tão réu como os outros, como é óbvio, sempre que aparecia um pretexto para não se fazer o sumário tem ali a multidão da província tudo à volta, a ver o que sai dali, tem que ser julgado logo, às vezes são muitos ao mesmo tempo, isto é, há uma série de pretextos para não se fazer os sumários. Este comando dirigido ao Ministério Público dos Sumários é um problema complicado, porque quem decide pôr os sumários, em última análise, é o juiz, se se faz ou se não faz. Eu não posso responder pelas suspensões... Deixa-se assumar. Mas há uma solução. Se, por exemplo, se vincular definitivamente o processo àquele magistrado, ele já não pode empurrar, já não empurra tanta vez, porque ele vai lá ficar. Esse é um dos aspectos que o Sr. Deputado tem que ter em conta. Agora, se for um sumário que empurra e agora o outro vem o outro a seguir, não é? Se é como as províncias cautelares, se os deputados que são advogados sabem, porque é uma província cautelar em férias, o Marcos pode ir, que de certeza não está lá, não é? E nós todos sabemos isso, ou pelo menos quem é nos tribunais. Sobre política criminal, Sr. Deputado, era só isto que eu queria dizer. E sobre a lei das são penas, vou roubar 2 minutos ou 3, explicarei depois porquê.
Agora, se quer fazer já,
Sr. Deputado? Dizia já, talvez. São penas, eu demoro 2 minutos ou 3 a falar, e vou dizer porquê. A proposta de lei de execução de penas foi-me entregue sexta-feira. Sr. Deputado, o Conselho Superior do Ministério Público, a quem é dirigido, eu não, teve ontem a reunião todo dia, mas para tratar de 20 e tal assuntos diferentes deste, eu não podia reunir o Conselho Superior do Ministério Público, é impossível. Por outro lado, nem sequer é possível uma lei enorme, quer dizer, até sábado e domingo tive atividades oficiais, é completamente impossível fazer alguma coisa. O que é a única coisa que eu aqui tenho? Tenho aqui um estudo feito pelo meu gabinete, mas desta vez muito sintético, não com a profundidade que aí tem, e quero fazer uma... Portanto, tenho aqui, para dar ao Sr. Presidente, um estudo sobre a lei política criminal. E a lei política criminal, a lei sobre a execução de penas. E tenho aqui também... Conselho foi ouvido a primeira vez. Mas é isso que eu ia dizer ao Sr. Presidente. Ia-lhe dar. Ora bem, é assim. Já vamos aqui vencer isso. O foi ouvido o Conselho e pronunciou-se. E contrariamente à lei de política criminal, tem que começar por aqui, enquanto a lei de política criminal foram aceitas muitas das sugestões, aqui na gestão de penas as sugestões aceitas foram em pequeno número. E por isso, eu não vou repetir, remeto para aquilo que foi dito pelo Conselho Superior do Ministério Público, e tenho aqui o que foi dito pelo Conselho Superior do Ministério Público, eu tenho aqui para deixar... Pronto, isto foi aquilo que foi dito pelo Conselho Superior do Ministério Público, e deixo aqui para o Sr. Presidente. E agora tenho aqui um pequeno estudo do gabinete, que também deixo ao Sr. Presidente. Propriamente sobre o delito político criminal, quero dizer, é muito pouca coisa. O que eu quero dizer é uma única observação. O resto deixo aí escrito, aliás, também... As observações que fizeram da outra vez não colheram, em grande parte, a alteração. O problema que aqui me parece, é só uma observação que eu quero fazer, é esta. É ampliada a responsabilidade do Ministério Público. pelo menos na exposição de motivos, etc., disse que é ampliada. Estará justificada essa ampliação. Só que essa ampliação, na minha opinião, é teórica, porque o Ministério Público, ou eu não tive tempo de ler em grande profundidade, o Ministério Público não tem poder nenhum decisório. Nesta lei diz só apenas, não tem nenhum poder decisório, não encontro nada que permita ao Ministério Público decidir o que é que seja. Então como é que se diz assim? Amplia-se a responsabilidade do Ministério Público relativamente às medidas de administração prisional. Eu não vejo depois que o Ministério Público possa decidir. Parece assim uma espécie de provedor, não é? Temos provedores para tudo hoje, o Ministério Público aqui parece uma espécie de provedor. E a relação que estabelece não parece ser uma relação criminal, que é uma única observação mais teórica do prático de quem não teve tempo pelos artigos todos. Mas a relação que surge é uma relação, parece que administrativa, com os serviços prisionais. Quando aqui nos motivos se diz que a relação que é criminal, eu não vejo que seja. O que é que o Ministério Público pode fazer ao fim e ao cabo? Pode recorrer das decisões. Pode impugnar. E até, parece-me a mim, em prazos curtos e em harmonia com as regras de procedimento administrativo. Não vejo como é que possa, por das duas uma, ou o Ministério Público tem algum poder decisório, ou se não tem, então não o envolvam no respectivo procedimento. E depois uma outra e última observação. É um regime aberto, etc., pois não vou discutir as opções de política, digamos, prisional. Agora, eu não vejo que o regime aberto também tenha controle, quer dizer, aí o controle também, quem é que faz o controle? São só as autoridades administrativas? É só o diretor das prisões? Onde é que está a intervenção aí dos magistrados? São estas duas observações que eu quero fazer, que estão, aliás, aí no parecer que deixo o senhor presidente, está um bocadinho mais envolvido. Mas são as únicas observações que eu quero fazer sobre a lei de São de Pena. Isto é, onde é que o Ministério Público pode intervir? Pergunta número um. Quando é que está o poder decisório? Eu não encontro poder decisório em parte nenhuma. Qual é a relação que estabelece com as entidades prisionais? Parece uma relação de tipo administrativo. A única coisa que o Ministério Público parece que pode fazer é impugnar ainda em prazos relativamente curtos. Para se envolver num procedimento desses, então tem poderes para isso. Não tendo poderes para isso, resulta o Ministério Público um bocado inócuo. E por outro lado, eu não discuto os poderes dados aos diretores prisionais, etc. Não é bem essa a minha ideia. Mas a verdade é que dá-me a impressão que falta aí um controle de magistrados. Era só isto que eu queria dizer sobre as duas questões.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República. Eu queria informar os Srs. Deputados que os elementos que nos foram aqui facultados pelo Sr. Procurador-Geral da República relativos à lei sobre política criminal estão a ser fotocopiados e, portanto, ainda serão distribuídos. Os outros sobre execução de penas serão facultados depois, porque são muitos e não dá tempo já para o fazer. Eu tenho escrito já, primeiro de tudo, o Sr. Deputado Nuno Melo. Sim, o Sr. Deputado André Filipe está, o Sr. Deputado André Filipe também, o Sr. Fernando Fernandes está. Eu vou já dizer, está o Sr. Deputado Nuno Melo, o Sr. de Grão, António Filipe, Helena Pinto, Sónia da Fonte. Esta ordem. E depois está o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostava de dizer aos Srs. Deputados, evidentemente sem limitar coisíssima nenhuma, que não é costume nesta Comissão, mas que assumi o compromisso que o Sr. Procurador-Geral, que o liberávamos ao meio-dia e meio, como eu disse anteriormente, ele tem coisas importantes e inadiáveis para fazer a partir do meio-dia e meio. Portanto, temos de fazer as perguntas e deixar tempo ao Sr. Procurador-Geral responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou acelerar o ritmo das perguntas, porque são várias. Eu colocarei sobre a execução de penas, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, sobre o outro diploma. E eu queria dizer ao Sr. Procurador-Geral da República que, infelizmente, tem toda a razão em relação ao Ministério Público, ao que se passa a esse nível, e eu, enfim, vou deixar ao Sr. Procurador-Geral da República 7 pontos, pelo menos, que me parecem particularmente graves nesta lei, e que se o Sr. Procurador-Geral da República depois quiser, nem que seja em parecer escrito, auxiliando esta Comissão sobre eles dar devida nota, seria muito útil. Eu saliento, em primeiro lugar, Sr. Procurador-Geral da República, que esta lei foi discutida dias depois de um relatório de segurança interna de 2008, que informou com muita clareza do aumento da criminalidade deste país. Para dar alguns exemplos, 11% de criminalidade violenta, 7% de criminalidade geral, 35% de criminalidade grupal, 200% em alguns casos de criminalidade como carjacking, 100% bancos e ATMs, enfim, para dar alguns exemplos de que quando o relatório de segurança interna demonstrava este aumento de criminalidade grave, violenta, esta lei nos surge, achamos nós, a contraciclo, dando o sinal contrário da comunidade. Porque se a criminalidade violenta aumenta, necessariamente também se altera a população prisional no mesmo sentido. A população prisional reflete este tipo de criminalidade. E este novo regime, enfim, a verdade é que a noção de regime aberto voltado para o exterior e regime aberto para o interior não são novas. Mas nesta lei alteram-se radicalmente as condições da sua atribuição. Isso é que é errado e é contraciclo, como eu lhe referi. Porque antes, Sr. Procurador-Geral da República, o regime aberto virado para o exterior era aplicável quando cumprido um quarto e o meio da pena. E agora, pretende-se que se distinga, conforme as penas aplicadas sejam até 5 anos ou superior a 5 anos. Se tratar de pena até 5 anos, o condenado pode beneficiar do regime aberto para o exterior ao fim de um sexto da pena. Estamos a falar de uma pena de 5 anos, 10 meses. Tratando-se de pena superior a 5 anos, depois de cumprido um quarto da pena. Bom, 10 anos, 2 anos e meio. E eu pergunto se é normal, e vamos ver que é um diretor-geral que o decide, que alguém é condenado a 5 anos de prisão, nestes crimes de 5 anos cabe grande parte da criminalidade que causa particular alarme social. Mas ainda para acontecer a condenação é preciso ver os antecedentes do próprio delinquente para que seja condenado a pena efetiva até 5 anos de prisão. Perceber, Sr. Presidente, os crimes que cabem neste elenco até 5 anos e pensar se é normal que ao fim de 10 meses a pessoa esteja cá fora. Decidido por um diretor-geral, eu não acho normal. Este governo acha, muito bem. Responderá também politicamente por isso é que também tem maioria absoluta. Depois, no regime anterior, este RAV tinha regras. Aplicava-se a presos que fossem ou quisessem estudar, trabalhar ou tratar-se em programa de tratamento à toxicodependência em estabelecimento oficial. Isto agora desaparece tudo num código. Portanto, é o livre-arbítrio do diretor-geral. Saíram as razões substantivas que justificavam a aplicação do RAB. E depois o reforço da governamentalização, ao contrário do que o preâmbulo diz, tal qual acontece com o Procurador-Geral da República e o Ministério Público. Porque diz-se lá no preâmbulo que a jurisdicionalização da execução de penas, da execução é aprofundada nesta proposta. Mas depois cite-se a administrativização dos poderes do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que é um governo, não é este, é qualquer um, que é o governo que escolhe no meia, não é? Que é o governo que escolhe no meia. E eu saliento que o governo anterior teve política diferente. Tinha opção diferente. Numa lei quadra 139/10, que o fim abrupto da legislatura não permitiu discutir, mas lá se optava precisamente pelo Tribunal de Execução de Penas para estas decisões e não por um diretor, geral. O tal que decidirá, enfim, deste tipo de medidas. Depois, esta nova lei comete ao Tribunal de Execução de Penas apenas o poder de anular ou não anular uma decisão impugnada, não podendo substituir-se à administração prisional, modificando num outro sentido o ato da autoridade, o que equivale a dizer que o Tribunal de Execução de Penas não pode modificar decisões penitenciárias por via da impugnação. Agora, faz também sentido que no novo Código não se aproveitem os novos dispositivos eletrónicos de que dispomos? Porque se há facto que a realidade evidencia, é que parte da população reclusa aproveita precisamente o acesso ao exterior que o sistema lhe concede para a fuga e até para a reincidência cometendo novos crimes. E, portanto, quer dizer, acho que há vários meios que poderiam ser aqui utilizados e aproveitados e não são. A decisão de revogar diplomas que já estão revogados, mas isso é um aspecto técnico que enfim. E depois, em relação ao Ministério Público, porque de facto retira-se depois ao Ministério Público, agora estabelece, no artigo 18, que a consulta do processo individual do recluso é limitada ao recluso, ao advogado, à direção do estabelecimento, aos técnicos responsáveis pelo acompanhamento do recluso, ao responsável pelos serviços de vigilância, aos serviços de reinserção social e aos serviços de inspeção. E eu pergunto, então, o juiz de execução de penas e o Ministério Público, o primeiro que decide sobre a execução de pena do condenado e o segundo que controla a legalidade da administração penitenciária sobre ele, não podem consultar o processo individual do recluso? É normal que o Ministério Público não possa consultar o processo individual do recluso? A mim parece-me que não. O Sr. Procurador-Geral da República dirá se o entender e se puder. E depois, posso, Sr. Procurador-Geral da República, ter por favor atenção. Há uma aparência de jurisdicionalidade nas licenças de saída do artigo 76 e tentar perceber se tanto o Tribunal de Instrução de Penas como a Administração Judiciária, podendo-as decidir, não se potenciam conflitos e até mesmo desautorizações recíprocas. Porque não são patamares diferenciados em que cada um decide. Há ali uma margem de decisão que é equivalente. Portanto, perguntar-se assim não deverá ser. Ficava assim por aqui, Sr. Presidente, tinha muito mais, mas compreendo as limitações do tempo e, portanto, guardarei para outra altura. Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. O Sr. Deputado Nuno Magalhães vai só complementar na outra parte? Ou é? Não vai ser muito extenso? Então vá, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se complementar o Sr. Procurador-Geral da República também.
Há objeções, pronto.
Há objeções, pronto.
Sr. Deputado Fernando de Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral, permitam-me que eu cumprimente e manifesto o gosto, naturalmente, de o ter aqui na Comissão para esclarecermos pontos importantes. E a sua intervenção foi importante em todos os aspectos, mas, Sr. Procurador-Geral, permita-me que saliente um, que é o problema da cultura judiciária. E o Sr. Procurador-Geral tocou em três pontos fundamentais da cultura judiciária. Em primeiro lugar, quando diz que, no que diz respeito, por exemplo, aos julgamentos a realizar sob a forma de processo sumário, acontece por vezes uma forma de fugir à sua realização. Seja porque o procurador tenha pessoas para receber, seja porque o juiz tem julgamentos para realizar, seja porque o advogado tem um julgamento noutra comarca para fazer e não lhe dá jeito de fazer aquele naquela altura. Infelizmente, isto faz parte da cultura judiciária. Agora, o que me parece é que nós temos a lei acertada para a realização dos julgamentos em processo sumário. É preciso mudar a cultura judiciária. E essa lei para a realização dos julgamentos em processo sumário tem que ter exceções. Existem exceções muito bem definidas na lei e elas têm que existir, sob pena da justiça se transformar num automatismo e não num ato efetivo de justiça. Um outro ponto que o Sr. Procurador-Geral tocou e que eu realço e que tem a ver também com esta questão da cultura judiciária tem a ver com a direção do inquérito e prende-se com o artigo 9º, número 2. Isto é a direção do inquérito por parte do Ministério Público. E o Ministério Público ou assume ou não assume a direção do inquérito. E é preciso definir o que é a direção do inquérito. Se é a definição estratégica da investigação, e é preciso definir o que é a autonomia técnica e tática que é dada às polícias. Afinal, o que é, em que ponto é que isso, ou como é que se articula com a direção do inquérito do Ministério Público. Este ponto 9º, número 2, tem a sua importância, mas eu diria que ela se insere no todo da direção do inquérito por parte de cada procurador que tem a titularidade de um inquérito. E o terceiro ponto tem a ver com os chamados megaprocessos. Naturalmente que a lei tem regras, de alguma forma, rígidas para definir a apensação e todas essas circunstâncias do processo, mas o Sr. Procurador-Geral tem um instrumento importante, que são as circulares e as diretivas para fazer com que o Ministério Público se organize de forma a evitar a existência de megaprocessos. E por isso eu perguntava-lhe, nessa medida, Sr. Procurador-Geral, se existem diretivas ou circulares suas no sentido de evitar a existência de megaprocessos ou, no mínimo, de minimizar que os processos atinjam proporções demasiado grandes, como tem acontecido, infelizmente, com alguns processos. Mas saudava a sua intervenção neste aspecto, Sr. Procurador-Geral, uma vez que há aqui uma cultura judiciária que é importante que mude, há aqui uma cultura judiciária errada, há aqui uma cultura judiciária de algum acomodamento, designadamente por parte do Ministério Público, quando lhe falta capacidade de liderança nos inquéritos e quando não acompanha as forças policiais naquilo que é a direção efetiva de cada um dos inquéritos. Eu concordo com o Sr. Procurador-Geral, quando refere que este número 2 não devia cá estar, uma vez que isto faz parte, naturalmente, daquilo que é estatutariamente a obrigação do Ministério Público e aquilo que já se faz. Sr. Procurador-Geral, eu, e da mesma forma, concordo consigo quando refere que até 15 de Abril o Governo tem que apresentar o diploma das prioridades da política criminal, mas depois só fazemos a avaliação em 15 de Outubro. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem, porque apresenta-se primeiro o diploma a 15 de Abril e faz-se a avaliação a 15 de Outubro. Por isso eu acompanho igualmente nessa sua preocupação, que me parece uma preocupação correta. Sr. Procurador-Geral, fazia-lhe agora duas ou três perguntas. A primeira tem a ver com o facto de ter desaparecido, agora nesta proposta de lei, a norma que previa o aviso às vítimas da libertação ou da fuga do condenado ao arguido. Eu sei que isto está no Código de Processo Penal, mas seja como for, isto insistia e era importante que insistisse. Eu perguntava-lhe se concorda com o desaparecimento desta norma. E desapareceu igualmente uma norma, que nós sempre contestámos a sua existência, mas como tem a ver diretamente com o Ministério Público, não posso deixar de fazer a pergunta. Que é a norma que obrigava o Ministério Público a recorrer de todas as decisões que não estivessem de acordo com as suas promoções. Desapareceu desta proposta de lei. Sr. Procurador-Geral, eu perguntava-lhe se acha que esta norma é importante, e se, achando que é importante, se acha algum inconveniente no facto de ter desaparecido desta nova proposta de lei. Agora, relativamente ao artigo 12º, número 2. O artigo 12º, número 2, vem conferir ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna uma nova competência. Eu perguntava-lhe, Sr. Procurador-Geral, se concorda com o facto de, neste diploma, ser conferido ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna mais uma competência a crescer àquelas que estão contidas no diploma respectivo. É o artigo 12º, número 2, que acrescenta uma competência ao Procurador-Geral e fazia-lhe essa pergunta, e acrescentando até se não acha que esta competência dada neste número 2 ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não pode conflituar com a competência que é conferida ao Procurador-Geral da República no número 1. Se não pode haver aqui um conflito de competências e até de no terreno de conflito entre a competência do Procurador-Geral da República e o do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Uma outra pergunta, Sr. Procurador-Geral, que já tocou nela e tem a ver com o artigo 13, número 7. O Sr. Procurador-Geral diz que isto é um comando. E eu concordo com a expressão comando, porque quando falamos de política criminal, a expressão comando é uma expressão correta. E, portanto, é bom que existam comandos para aquilo que é a atuação das polícias e, principalmente, comandos para quem tem a direção do inquérito, que é o Ministério Público. Agora, Sr. Procurador-Geral, eu vejo com muita preocupação e com alguma dificuldade comandos sobre as agendas do juízo. Existirão outras formas de organizar as agendas do juízo. Agora, vejo com dificuldade que uma lei que define as prioridades de política criminal contenha comandos sobre a atividade soberana dos juízes dos tribunais. E por isso eu aí tenho discordância relativamente à posição que aqui tomou. Embora a compreenda, uma vez que as responsabilidades normalmente ficam todas no Ministério Público, e há responsabilidades, por vezes, dos juízes, mas nem sempre assim acontece. Mas o Sr. Procurador acha, efetivamente, que é este o lugar certo para mudar aquilo que é a organização de trabalho dos tribunais e dos juízes através da lei de política criminal? Parece-nos que não é este o local adequado para esse efeito. Uma outra pergunta tem a ver com o artigo 20º, que se refere à detenção, perguntando-lhe se a detenção tem alguma coisa, enfim, diretamente a ver com política criminal. Estando ela definida no Código de Processo Penal, parece que se está aqui a criar regimes excepcionais para determinados crimes. Se concorda com o facto de estarem da criação de regimes excepcionais para determinados tipos legais de crimes? E por último, Sr. Procurador-Geral, uma pergunta que tem a ver com um projeto de resolução que o PSD apresentou, no sentido de estimular, nos crimes de corrupção, as pessoas que queiram fazer queixa a fazê-la. E eu perguntava ao Sr. Procurador-Geral se concorda. Projeto de resolução, peço. Se o Sr. Procurador-Geral concorda se, com o projeto de resolução que nós apresentamos, no sentido de estimular os. Quem quiser revelar a existência de crimes na área da corrupção, que seja devidamente, não é premiado, mas enfim, que beneficie das atenuantes que a lei penal e processual penal confere, designadamente suspensão de processos, atenuação especial da pena e por aí adiante. O Sr. Procurador-Geral considera que estes instrumentos penais são ou não importantes para estimular as pessoas a denunciar crimes de corrupção? Sr. Procurador-Geral, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, muito obrigado também. Eu vou ser muito breve pelas razões que são conhecidas e iria centrar no artigo que faz mais confusão nesta proposta de lei, que é precisamente o artigo 12º sobre as equipas especiais. E é uma das duas questões que gostaria de... E a confusão é esta, é que o Sr. Procurador-Geral da República já se referiu à sua discordância relativamente à parte final do número 1 deste artigo, que se refere à conjugação entre a dependência funcional das equipas mistas do Ministério Público e depois a dependência hierárquica a que elas estão submetidas. Ora bem, quero-me parecer que o número 2 vem complicar mais a questão. Porquê? Porque, de facto, o número 2, como disse o Sr. Deputado Fernando Negrão, e eu concordo, vem criar uma nova competência para o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Ou seja, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna pode, ouvido o Gabinete Coordenador de Segurança, que me parece irrelevante, mas o Secretário-Geral pode constituir, sob a sua coordenação, equipas mistas compostas por elementos das diversas forças de serviço de segurança, especialmente vocacionados para prevenir crimes violentos e graves de prevenção prioritária. Ou seja, isto eram as tais coisas que, quando foi aprovada a Lei de Segurança Interna, o Secretário-Geral não podia fazer. Não comandava. Só em caso de ataque terrorista, não é? É que comandava. Afinal, aqui prevê-se que ele possa, nem sequer excepcionalmente, ao contrário do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pode, a título excepcional, constituir equipas especiais e equipas mistas. Aqui não é a título excepcional, é quando o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna entender que justifica criar as equipas mistas. As equipas mistas são sob as mesmas matérias, ou seja, há equipas mistas que podem ser criadas pelo Procurador-Geral da República para investigar determinado tipo de crimes. Mas, sobre o mesmo tipo de crimes, já o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna pode ter as suas equipas especiais. Quero parecer que se vai criar aqui uma confusão maior ainda, ou seja, como a dependência hierárquica já está estabelecida, porque provavelmente as equipas especiais já existirão, isso, de um ponto de vista, pode vir a agravar muitíssimo o funcionamento, a direção funcional do Ministério Público, caso o Procurador-Geral da República decida criar equipas mistas sob as mesmas matérias. Ou seja, esta eventual sobreposição de equipas mistas, do meu ponto de vista, é suscetível de, obviamente, prejudicar a competência funcional do Ministério Público, caso haja uma equipa mista que seja criada sobre outra equipa mista, sobre a mesma matéria que já foi, entretanto, criada pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Daí que a minha questão é se não seria, a todos os títulos, preferível a supressão deste número 2 do artigo 12º, porque, do meu ponto de vista, ele, para já, vai para além daquilo que a Lei de Segurança Interna permite ao Secretário-Geral e depois pode ser suscetível de criar aqui, de facto, graves prejuízos para a direção funcional da investigação por parte do Ministério Público. Portanto, esta era a primeira questão e mais importante. Há uma segunda questão que se prende com a aplicação de medidas de coação. Foi um problema que surgiu, sobretudo naquele verão de verão quente de 2008 em matéria de criminalidade foi a questão de saber até que ponto é que este, o artigo 15º sobre as medidas de coação não representava uma limitação ao Ministério Público na aplicação de medidas de coação, designadamente na aplicação da medida de prisão preventiva. E na altura, algo que foi referido foi que esse problema seria resolvido através das diretivas e instruções genéricas a aprovar pelo Procurador-Geral da República relativamente a essa matéria. Esta disposição, que agora já não é o artigo 15º, mas é o 22º, se não estou em erro, relativamente às medidas, 21º, relativamente às medidas de coação, o que vem dizer é que o Ministério Público, lá está de acordo com as diretivas e instruções genéricas aprovadas pelo Procurador-Geral da República, requer referenciamento à aplicação de medidas de coação diversas da prisão preventiva sempre que o Código de Processo Penal não exige a aplicação desta medida. À partida, diríamos que este número 1 que aqui está, o que vem dizer é aplica-se o Código de Processo Penal. Ou não? É essa a minha dúvida. Ou seja, se é assim, não valia a pena cá estar. Uma medida para dizer, as medidas de coação aplicam-se quando o processo penal diz que se aplicam. E, portanto, se é assim, não seria necessário. Mas como está cá, inclusivamente, a margem para as diretivas e instruções genéricas, a minha pergunta é que qual é, para o Sr. Procurador-Geral da República, qual é o seu entendimento acerca da latitude ou do efeito prático que estas diretivas e instruções genéricas podem ter, sobretudo à luz do balanço que faz da aplicação da disposição anterior. Ou seja, eu tenho dificuldade em perceber qual é a evolução que aqui está. E era essa também a questão que queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral, também os meus cumprimentos. Vou também tentar ser rápida e não repetir algumas das questões que os senhores deputados já colocaram e que também gostaria de ver esclarecidas. E vou-me centrar naquilo que também é mais importante do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, também lamentar que este debate se realize sem o balanço da anterior lei, parece-nos um pouco um contrassenso, porque eventualmente não poderemos ir ao fundo de todas as questões sem ter a noção desse balanço, embora, com certeza, cada grupo parlamentar tenha a sua própria avaliação sobre os factos. A primeira questão prende-se, o primeiro aspecto que gostaria de colocar para ouvir a opinião do Sr. Procurador-Geral, prende-se até com um dos objetivos específicos desta lei, que é a questão da celeridade processual. Eu penso que a questão da celeridade é uma questão central em toda esta lei, já agora até se me permite, em todas as questões do sistema judicial. E acho que também não vale a pena fugirmos à questão que está todos os dias presente na agenda pública, já nem digo na agenda política, mas está na agenda pública e sobre a qual é preciso, de facto, tomar algumas medidas. E a questão é a seguinte, Sr. Procurador-Geral, que depois se prende com, mais à frente, com o artigo 23, que é a afetação dos meios à investigação criminal e, na minha opinião, também se relaciona com outra questão, que é a prevenção da criminalidade, que também é abordada nesta lei. E a questão é esta, Sr. Procurador-Geral. Entendo, Sr. Procurador-Geral, que têm sido afetados todos os meios absolutamente necessários à celeridade, não só processual, mas também à celeridade da própria investigação criminal, ou há que investir, de facto, aqui e exigir, neste caso concreto, do Governo, como aliás a própria lei prevê, a afetação desses meios. E quando falo em meios, Sr. Procurador-Geral, não falo só nos meios humanos do próprio Ministério Público e das próprias polícias, falo também nos técnicos que são necessários em torno de muitos processos, dada a sua complexidade e, sobretudo, à sua especificidade técnica. Se o Governo de facto, está a cumprir nesse aspecto, para que a Assembleia da República também possa ter algum tipo de intervenção, da disponibilização dos técnicos necessários para certo tipo de investigações, como sabemos, são de alguma complexidade e, sobretudo, muito, muito específicas. Esta era a primeira questão. A lei aborda isso, coloca nos objetivos específicos e, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, esta é uma questão central a toda, a tudo o resto e que tem que ser resolvido. Depois, Sr. Procurador-Geral, uma questão que se prende com o artigo 7º, penso eu que é o 7º, que é a prevenção da criminalidade, onde também são atribuídas competências ao Procurador-Geral da República e ao próprio Ministério Público. A questão da prevenção da criminalidade é, de facto, uma questão também central. E aqui gostaria de lhe dizer, Sr. Procurador-Geral, que isto prende-se com o problema que eu coloquei anteriormente da própria celeridade e da visão e das soluções que temos para os problemas da criminalidade. Há, nós sabemos, há quem ache que isto, se calhar, com mais prisão, com penas mais fortes, se resolve o problema. Por outro lado, há outra visão sobre este problema, Sr. Procurador-Geral, é que, se calhar, para um delinquente pesa mais o facto de saber que vai ficar muitos anos à espera que haja uma decisão sobre um ato ilícito ou um crime que cometeu, do que propriamente estar a pensar que se vai cumprir 7 ou 8 anos de prisão. Até que ponto também é que a questão da celeridade não é central na prevenção da criminalidade? A lei, por outro lado, fala a seguir dos contratos locais de segurança a celebrar entre o Governo e as autarquias locais. Eu gostaria de saber, Sr. Procurador-Geral, se não entende que o Ministério Público também deve ter um papel muito importante nestes contratos locais de segurança, que infelizmente só há 2 em todo o país, portanto é, na minha opinião, um dos números da derrota do Governo nesta matéria, só existem 2 contratos locais de segurança, mas se não pensa que o Ministério Público tem também aqui um fator, uma presença indispensável. Eu estou a tentar acelerar assim, que é para ser mais rápida. Que é o artigo 9. Não, desculpe, é o artigo 8º, número 2. E em relação ao artigo 9, que o Sr. Procurador falou em relação às operações especiais de prevenção relativas a armas e que têm a ver com as ações de prevenção, as operações especiais, não é? No fundo, as operações, as ações especiais de polícia, que o Sr. Procurador propõe que seja retirado o número 2, em última. Mas eu coloco-lhe outra questão. Sei, eu percebi o que penso eu que entendi o que o Sr. Procurador-Geral queria dizer em relação a este número 2 e, de alguma maneira, há uma ambiguidade que aqui poderia ser criada. Agora, Sr. Procurador-Geral, é assim que quero dizer. A própria Lei das Armas e mesmo a Lei de Segurança Interna vieram inclusivamente dar a hipótese de novas medidas especiais de polícia. Novas medidas que podem ser determinadas pelos agentes naquele momento, abrindo aqui um caminho de alguma arbitrariedade perante o outro lado, que é sempre preciso ter em conta, que é os direitos e as garantias dos cidadãos. Nós sabemos que a partir de qualquer um de nós está sujeito a que, por exemplo, mandem parar a nossa viatura e façam uma rusga, façam uma busca a essa viatura. Não acha que, tendo em conta estas circunstâncias e as novas circunstâncias da Lei de Segurança Interna e da Lei das Armas, se torna ainda mais necessária a presença dos magistrados do Ministério Público como um garante da legalidade democrática neste tipo de ações, ao contrário de, por isso, de retirar daqui essa questão? Temos pouco tempo e eu não queria abusar mais do tempo, por isso não vou fazer mais comentários sobre a lei de execução de penas, mas, Sr. Procurador-Geral, dizer que é uma lei que eu acho que é fundamental, porque estamos com isto, estamos a falar, não estamos só a falar de investigação criminal, estamos também a falar de prevenção, e acho que o problema de como o sistema prisional trata as pessoas é fundamental se queremos olhar para o futuro. Nesse sentido, tenho muita pena, mas iremos ver com toda a atenção os contributos que o Sr. Procurador-Geral trouxe à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Procurador-Geral, agradecer-lhe a sua presença e os contributos que aqui nos trouxe, quer na pequena apresentação que nos fez inicialmente, quer nos documentos escritos que entregou e que teremos todos a oportunidade de consultar, de forma a podermos reforçar aquilo que tem sido a formação da nossa convicção sobre as leis que temos em presença. E, portanto, agradecer-lhe os seus contributos, que são sempre muito valorosos para nós. Eu não vou alongar muito as questões que já foram aqui dirimidas, algumas delas que também eu gostaria de ver o Sr. Procurador responder, mas queria focar aqui dois ou três aspectos que me parecem importantes. Desde logo, a questão que é colocada sobre a repetição, ou eventual repetição, de algumas normativas nesta lei de política criminal em comparação com o que temos no Código de Processo Penal. Sr. Procurador, dizer apenas que eu estranho e fico até um bocadinho perplexa quando ouço o PSD dizer que, relativamente a uns determinados artigos, essa duplicação ou essa eventual duplicação não se justifica, mas relativamente a outros que já se justificaria. E, portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Relativamente, por exemplo, ao artigo 9º, número 2, em que se diz que o Ministério Público acompanha sempre que necessárias operações especiais de prevenção referidas no número anterior, é evidente que resulta das atribuições do Ministério Público, como titular do inquérito e da investigação criminal, a possibilidade de acompanhar sempre que entender, e daí o sempre que necessário, sempre que o próprio Ministério Público julgue necessário, qualquer operação que tenha em vista a investigação de um crime ou de uma atividade criminosa. E, portanto, não me parece que resulte aqui qualquer contrassenso, antes pelo contrário, o que me parece é que resulta daqui o reforço da eventual necessidade do Ministério Público estar nestas operações sempre que entender que é útil lá estar. Porque nós também concordamos com o que o Sr. Procurador diz. O Ministério Público tem que sair dos gabinetes e tem que ir para o terreno e tem que acompanhar a investigação no terreno, sob pena de perder não só muito daquilo que é efetivamente o cerne das suas atribuições, como perder a possibilidade de controlar efetivamente aquilo que é feito e a legalidade do que é feito. E, portanto, totalmente de acordo. Já quanto aos comandos que são aqui... frisados também pelo PSD, relativamente às agendas dos senhores magistrados judiciais. Mais uma perplexidade, Sr. Procurador-Geral, porque o PSD, na resolução, que até na intervenção do Dr. Fernando Negrão aqui foi trazida à colação, na proposta de resolução que fez, propõe-se a estabelecer comandos sobre as penas, não sobre as agendas dos senhores magistrados, comandos sobre as penas. E, portanto, vamos ver se os entendemos, senhor deputado Fernando Negrão, ou estamos sempre de acordo quanto aos princípios de separação de poderes, ou não estamos, e vamos lá ver, quando não estivermos, o que é que temos afinal, no que é que temos afinal que concordar. E, portanto, dizer que, relativamente a esta matéria, também me deixa aqui uma perplexidade. Quanto a outra questão que julgo que é bastante pertinente, que o Sr. Procurador aqui deixou, mas que queria deixar a nossa opinião, a minha opinião em concreto, que labora eventualmente numa pequena confusão entre duas coisas que eu acho que não devem ser confundidas. O artigo 12º, quando deixa sobre a dependência funcional do Ministério Público as equipas conjuntas, ou as equipas especiais, diz rigorosamente isto, a dependência funcional do Ministério Público, porque é ele que detém toda a investigação criminal e toda a autoridade para dirigir o inquérito. Agora, o que não pode deixar de fora, até o Sr. Procurador-Geral acabou por justificar porque é que não pode deixar de fora, a questão da dependência hierárquica, porque é rigorosamente por esses motivos que o Sr. Procurador-Geral aqui deixou, que esta dependência hierárquica aqui continua. É porque se houver necessidade de punir estes agentes, é preciso que esta dependência hierárquica se verifique, e quando o Sr. Procurador, aliás, como também referiu, solicita autorização para integrar esses homens nessas unidades, é preciso que essa dependência hierárquica funcione. E, portanto, a dependência hierárquica não conflitua, no nosso entendimento, com a dependência funcional, que esta não está, obviamente, em causa. Já quanto ao número 2, e para dar também aqui resposta às preocupações do Sr. Deputado António Filipe. Por um lado, perceber, quererei ouvir a opinião do Sr. Procurador sobre esta matéria, e, portanto, queria-lhe deixar também esta questão em concreto, relativamente à possibilidade do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna constituir esta... Mas, desde já dizer que, em primeiro lugar, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna tem que ouvir o Gabinete de Segurança. E o Gabinete Coordenador de Segurança é composto por variedíssimas entidades, desde logo pelo próprio Sr. Procurador-Geral da República. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquilo que se prevê nesta alteração à lei-quadro da Polícia Criminal é que o Secretário-Geral de Segurança Interna possa constituir equipas mistas vocacionadas para prevenir crimes violentos e graves de prevenção prioritária. Não diz aqui, Sr. Procurador-Geral, que o Secretário-Geral do Sistema pode constituir equipas para investigar crimes. Não pode. É óbvio que não pode. E, portanto, eu gostava que se pronunciasse sobre esta diferença, que eu julgo que é fundamental para que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, neste poder que lhe é atribuído, não conflitue em nada com os poderes do Ministério Público, que, aliás, são perfeitamente respeitados na norma anterior. Portanto, apenas deixar este reforço, mas com o intuito de ouvir o Sr. Procurador-Geral sobre esta matéria, para perceber. Para finalizar, Sr. Presidente, apenas referir que gostaria de perguntar ao Sr. Procurador se a impressão geral, não obstante não haver o balanço fazemos nós um bocadinho todos os dias, porque nos vamos mantendo atentos a estas coisas, mas o balanço formal da aplicação da anterior lei, eu gostava de saber genericamente, aliás, intuídas as palavras do Sr. Procurador que havia agrado relativamente a algumas medidas que são novas, gostava de saber, em termos gerais, se tem uma opinião positiva ou não da proposta que está sobre a mesa. Obrigada.
Obrigado. Eu tenho o Sr. Deputado de Magalhães.
O Sr. Deputado, a Sra. Safona disse uma inverdade, Sr. Presidente, e permita-me que reponha a verdade. Tem a ver com o projeto de resolução do PSD.
Então isso não pode ser depois...
É muito rápido, é só ler um parágrafo, Sr. Presidente.
Então faz o ler um parágrafo.
Se me permite. O projeto de resolução do PSD diz o seguinte. Propõe, recomendo ao Governo, a inclusão na proposta de lei que aprova a Lei de Política Criminal de orientações para que o Ministério Público promova nos crimes de corrupção a aplicação dos mecanismos de atuação especial, dispensa da pena e suspensão provisória do processo relativamente a corruptores que colaborem com a Justiça. Sr. Deputado Sónia Safona, agradecia que lesse com mais atenção as iniciativas dos outros partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ainda falta o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputado Nuno Magalhães, agradecia-lhe a máxima concisão.
Sr. Presidente, um minuto.
Claro.
Para cumprimentar os procuradores. Não, um minuto, não precisarei mais. Para cumprimentar os procuradores-geral da República, dizer-lhe que concordo.
Eu, para colaborar, preciso de almoçar, não é problema.
Não, eu não precisarei mais do que um minuto, Sr. Procurador. Era só para concordar com o que disse relativamente da necessidade de fazer um balanço da aplicação desta lei antes de aprovarmos uma nova. E é nesse balanço que eu gostaria de fazer uma pergunta, que não vou fazer de uma forma geral qual é o balanço que faz, porque isso demoraria muito tempo, mas que tem a ver com um aspecto concreto que o CDS, que é muito caro ao CDS, no sentido que foi o CDS que o denunciou e que julgamos que a situação não é justificável e que é sobretudo importante para, nomeadamente para o Procurador-Geral da República, para a Vossa Excelência, que tem a ver com o facto de acordo com o Governo e do próprio Relatório Anual de Segurança Interna, o Sr. Procurador-Geral da República, suponho, e todos os portugueses, os seus deputados também não têm, acesso ao local do crime, dos crimes da competência da Polícia Judiciária por distrito. Porque houve, alegadamente, disse aqui o Sr. Ministro da Justiça, uma alteração dos critérios. O que eu gostaria, no balanço desta lei, é perguntar ao Sr. Procurador-Geral da República se acha normal que nem os seus deputados, e admito que nem o Sr. Procurador-Geral da República, mas já agora faço esta pergunta diretamente, possa ter acesso e tenha conhecimento nos crimes mais graves, mais violentos e mais organizados, onde é que ocorreram. Porque o Ministério da Justiça, nomeadamente a Polícia Judiciária, não tem essa discriminação. O Sr. Procurador-Geral da República tem conhecimento desta matéria e, segundo, acha normal. Segundo, tem a ver com o que o Sr. Procurador também disse, que mais do que prioridade da investigação é necessária prioridade nos julgamentos. E numa matéria que é essencial, que tem a ver, também essencial para nós, CDS, e também para o Sr. Procurador-Geral da República, como disse, tem a ver com os julgamentos sumários. Nós, ao contrário do PS e também do PSD, achamos que a lei não está correta, ou pelo menos pode ser objeto de algumas alterações, como por exemplo a consagração da obrigatoriedade de separação de processos quando haja vários crimes e um dos crimes não permita ou não admita, por força da sua moldura penal, processo sumário, mas que, entretanto, os outros processos possam, aqueles que admitem processo sumário, podem se realizar mesmo na dependência do único crime, portanto, a separação dos processos. Como, por exemplo, a matéria de contagem de prazos, também entendemos que há aspectos a melhorar no sentido de não que um fim de semana ou um dia não útil não obstaculize a realização do processo sumário. E também a possibilidade de realização de toda a prova, não é da prova complementar, por parte do Ministério Público, logo no início da audiência de julgamento. O Sr. Procurador, não sei se estará de acordo com as nossas propostas, também não lhe faria essa indelicadeza que estará a fazer política. Agora, o que eu lhe pergunto, Sr. Procurador, é se há matérias, já que o objetivo é comum, o nosso CDS, Sr. Procurador, quer promover os julgamentos sumários ou os julgamentos rápidos, se há algo a fazer nesta lei, nomeadamente expressamente consagrar a prioridade aos mesmos, e já agora, aproveitando, se também há para fazer noutras leis, nomeadamente no Código de Processo Penal e de acordo com as alterações que o CDS apresentou. Por fim, e não querendo me repetir, Sr. Procurador, eu de facto também partilho da perplexidade. Temos o artigo 20 e o 21º, relativamente à detenção e às medidas de coação, em que uma lei de disciplina criminal revoga, altera, complementa, modifica o Código de Processo Penal. Se do ponto de vista das logísticas se faz sentido e se isso não vem trazer mais dificuldades ao Ministério Público, nomeadamente ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Dou então a palavra para responder ao Sr. Procurador-Geral da República.
Os deputados, vou procurar então responder da forma mais sintética para a ordem que fizeram as perguntas. Sr. Deputado Nuno Melo, há um parecer escrito que eu entreguei, portanto, ao Sr. Presidente, embora está a ser distribuído, embora com... É sintético. Enquanto sou política criminal, é um parecer exaustivo, penso eu. Esse realmente é um parecer, mas é um parecer de fim de semana. Bom, doutor, eu sei que há aumento de criminalidade. Eu, aliás, anunciei uma vez que havia aumento de criminalidade. Na altura fui muito censurado por ter razão antes do tempo, mas a verdade é que agora já aumenta. Aumento de criminalidade acontece um bocado toda a Europa. Agora, há uma coisa que eu concordo com o Sr. Deputado, quer dizer, já tenho dito isto várias vezes, embora admita que haja várias opiniões sobre o tema. Nós não podemos esquecer o direito das vítimas, quer dizer, o nosso código, eu continuo a dizer o que disse, eu penso que o nosso código de processo penal protege o arguido. Os arguidos têm que ter direitos, é óbvio, mas também têm que ter as vítimas. Curiosamente, o direito das vítimas não está estudado. Quer dizer, todos nós que fizemos o penal, etc., fala-se muito dos direitos dos arguidos, dos réus, etc., tudo bem, estamos no Estado de Direito. Mas o direito das vítimas não é estudado, começa agora a ser estudado. Olha, curiosamente, eu gosto muito pouco de ir a congresso, o único que me lembro de ir foi ao congresso com todos os procuradores-gerais de Portugal, Espanha e toda a América do Sul, que só tratava disso, o direito das vítimas. Porque o direito das vítimas é necessário ter-se em conta e, de facto, um excesso de proteção ao arguido. O regime aberto, quando andava na faculdade, o professor Eduardo Correia, no último ano da faculdade, levava-nos a ver a prisão de Escola de Leiria, creio que era a primeira prisão onde se praticou o regime aberto em Portugal, em que trabalhavam cá fora e podiam, iam dormir lá dentro e tal. Nós todos estávamos lá com a crença dos 20 anos, todos éramos adeptos, acho que foi, do regime aberto. Hoje realmente mostra que as contas que o doutor fez estão bem feitas, de facto podem ficar para fora muito cedo. Isso é uma opção política, digamos assim. Eu só quero dizer, eu sou todas as coisas, eu estou de acordo em mandar um parecer escrito mais pormenorizado e concordo com aquilo, aliás, que eu já disse. Eu penso que realmente nesta lei de execução das penas se está muito ligada à administratividade, isso não há dúvida nenhuma. Quer dizer, embora se na exposição de motivos se fale de que o que rege são penal, a verdade é que eu vejo aí e repito o que disse, que é o único tema quase que disse, o Ministério Público não tem qualquer poder decisório, tem um poder de impugnar. Repare, é uma impugnação que segue a tema administrativo, portanto nem sequer se pode alterar. Acho que o papel do Ministério Público, ampliando, digamos, os poderes, na prática tem poder de quê? De provedor do preso, não vejo que tenha qualquer poder de decidir o que quer que seja. Sobre a política criminal, Sr. Dr. Fernando Grão pôs aí uma série de problemas. Mas começar pelos julgamentos sumários e pela cultura judiciária. Eu nunca fui corporativo na vida. Toda a gente que me conhece há muitos anos sabe isso. Nunca fui como juiz de primeira instância, como desembargador, como conselho e não sou como procurador-geral. O corporativismo é uma coisa que pega-se em Portugal, até há ruas ainda, com os ruas de sapateiros, de corrieres, não sei o quê, e o corporativismo continua a existir, como todos nós sabemos isso. Os sumários de agricultura judiciária, eu devo dizer ao Sr. Deputado o seguinte, eu fiz diretivas sobre isso. Fiz diretivas impondo ao Ministério Público que requerisse o processo sumário. E mais, e quando se apurou que aqui em Lisboa, o Procurador-Geral Distrital, que não estava a ser cumprida, foi ordenado um inquérito, que está a ser feito pelo anterior diretor da Judiciária, o Dr. Alípio, que agora é inspetor. Portanto, respondendo à pergunta do doutor, os julgamentos sumários, o senhor defende, sou dos julgamentos sumários, sei por experiência de juiz que se foge aos julgamentos sumários, eu também fugi, não tenho problemas nenhums em o dizer, e dentro daquilo que eu posso fazer, porque o Procurador-Geral não tem os poderes que muita gente, especialmente aquelas pessoas que andam lá sempre a parar em frente, tem. Mas aí tem, e dei diretivas para quem sempre fez. Agora, o senhor percebe, já vieram os juízes dizer isso, com uma certa razão. Eu não posso impor aos juízes que façam o julgamento sumário. Fazem se quiserem, se não quiserem, não fazem. Imponho ao Ministério Público que eu requeira e mandei fazer um inquérito onde tive provas que não estava a ser cumprida a diretiva, que foi aqui em Lisboa. O inquérito está a correr, ainda não foi apresentado não foi apresentado nenhum resultado. No que diz respeito ao artigo 9, e também respondendo à sua deputada. Quer dizer, repara, o grande problema das leis é que pode ser mais que uma interpretação, quer dizer, repara, tudo bem, por exemplo, portanto, também a Sra. Deputada Helena Pinto, é evidente que, como disse o deputado Helena Pinto, é óbvio que o Ministério Público estiver presente, o fiscal da legalidade está dentro das suas funções, estou de acordo com isso, e também se pode ter a interpretação da Sra. Deputada, mas também pode haver outra interpretação muito, muito mais ambígua, que é, quem é que marca essas coisas? Não é o Ministério Público. Quer dizer, essas ações são marcadas e depois o Ministério Público, quem é que julga quando é necessário? Isso que é o problema, a maneira como está a dizer, Sra. Deputada, pode-se prestar outra interpretação, que é a autoridade policial marca uma determinada atividade, chama o Ministério Público e diz é necessária a sua presença. Portanto, neste fim de semana eu fui contratado para o Ministério Público atuar e disse muito bem. Ó, Sr. Doutor, mas fui eu que decidi. Mas fui eu que disse, vá lá. Atenção, não. Mas é que o artigo não resulta isso. Se tirarem o número 2, não se perde nada com isso e o Ministério Público continuará a ser fiscal delegado democrático e continuará a comparecer. Agora, a maneira como ele está, quando necessário, então quem é que julga o que é necessário? O subchefe, é o diretor, é o inspetor policial. Isso é muito complicado, Sr. Doutor. Sobre os megaprocessos, é muito complicado. Sobre os megaprocessos, já fiz as diretivas, Sr. Deputado. Eu vou pedir lá no serviço que mandem para o Sr. Deputado as diretivas que fiz sobre o tema. Só que as minhas diretivas são muito restritas, Sr. Doutor. Porque, assim, o código tem um conceito restrito. Doutor, nós lemos o código, eu penso que devia haver aí um poder discricionário maior, porque, repare, eu estou amarrado, eu não posso dar diretivas contra o código, é evidente, e o código, o fim dos megaprocessos, felizmente, passou a ser uma preocupação do legislador, e eu felicito-me vivamente com isso, que andei a falar contra os megaprocessos desde que me posto. Agora, as minhas diretivas, o meu poder de intervenção, o poder de intervenção do Ministério Público, está muito limitado pelo Código de Processo Penal. Eu penso que, se foi anunciado, ou percebi que em setembro se admite, na nova coisa, admite-se algumas alterações no Código de Processo Penal, eu sugiro aos senhores deputados, se não é caso, para nos megaprocessos darem algum poder discricionário ou permitirem que o Procurador fixe diretivas. Tudo isto, Sr. Dr. Helena Pinto, para a celeridade. Porque num mega processo com 500 testemunhas imparte nenhuma celeridade. E nem me venham, tenho visto muitas vezes na imprensa, nunca na vida mandei um contra-comunicado para a imprensa, não, precisava a vida, tinha que o fazer. A Itália e na América fez-se isto no instante. A justiça francesa, a justiça italiana, a justiça espanhola é mais lenta que a portuguesa. É isso que eu gostava que ficasse também claro. É evidente que há processos são rápidos. Quando eu há bocado disse, quando eu disse que o inquérito se fez em 3 semanas, é porque com certeza era uma coisa simples. E quando o juiz marcou para 3 anos, com certeza é porque não tinha a possibilidade de marcar mais cedo, só que é caricato, quer dizer, se diz assim, é uma coisa prioritária, aparece lá, e com certeza para demorar 3 semanas, andou o procurador distrital a dizer que acelera isso. E depois, a agenda não bate, certo? É evidente que isso é um problema complicado. O Sr. Deputado Fernando Miguel falou no artigo 20, no artigo 20, eu simplifiquei, e no artigo, no número 13, no número 7 do artigo 13º, não foi? Claro. Eu, para simplificar, que eu falei dos dois há bocado, mas vou-lhe aqui ler. O número 7 do artigo 13º foi, digamos, uma sugestão da Procuradoria que insistimos muito nisso. Quer o Conselho de Justiça Pública, que está aí na proposta, quer no estudo que depois eu fiz, porque insistimos nisso, porque senão dá estes desfazamentos. Mas, Sr. Deputado, eu penso que não há... Repare, o professor sabe, sou juiz, continuarei a ser. Eu vou-lhe ler aqui até para mais facilidade. Parece ser mais adequada, parece ser adequada a via adotada no número 7 do artigo 13º. Sou pena de uma incongruência sistémica de uma definição de prioridades por uma visão restrita do processo penal. Acresce que a vinculação no agendamento de atos judiciais a comandos emanados da lei não interfere com a independência do Poder Judicial, da magistratura judicial. Aliás, estes comandos existem em vários outros espaços de ordenamento, em termos consideravelmente mais restritivos. Olha, ver os processos urgentes. Ver, por exemplo, a fixação dos dois prazos no artigo de 312, número 1. Última parte. Há uma série... Qual é o processo penal? Mas a lei política criminal tem uma... Bem, eu já respondendo agora aqui àquilo, à pergunta que me fez o deputado. Eu entendo e acho muito bem que o país tenha uma lei política criminal, porque não tinha. Vamos ver. Agora diz-se, é perfeita, não é perfeita? É perfeita, não há nada. Mas eu entendo que a lei política criminal, com os seus passos positivos e negativos, o balanço está por fazer, todos nós sabemos isso, e aí comecei por dizer isso, mas entendo que a lei política criminal é extremamente útil para uma lei política criminal. Agora, onde é que conflitua? Mas, ó, Sr. Deputado, aí eu dou-lhe razão, quer dizer, vamos lá ver, mas sei lá, o código, como diz o Sr. Mestre, é uma bíblia, é porque não é só isto, então, e as leis das armas, a lei da violência doméstica, etc., então não está tudo a sair do código? O problema é esse, quer dizer, ou fica no código ou sai do código, mas eu vejo, há, sei lá, alterações, há prisão preventiva e tal, há alterações que estão a ser feitas extra código. Poupo-me agora as questões doutrinárias para ver se, quer dizer, não, eu não sou adepto de leis que completa ou não completa, mas esperamos que isto depois um dia seja metido no código. Ora bem, o que é que mais o Sr. Deputado me perguntou? O 12º, número 2. Isto foi muito falado, a história do foi muito falado a história do 12º, número 2, portanto, das equipes especiais. Bem, e o 12º, número 2, responde já a várias questões que me puseram. Eu continuo a achar, e dizendo aqui à Sra. Deputada, que isto devia ser, os sempre de dependência era que devia ser tirado. Porque, repare, o que eu referi foi dois aspectos. Primeiro, que deve ser sempre ouvido o líder. Está cá o líder, o diretor, enfim. Está aqui ao princípio. Deve ser ouvido os respectivos dirigentes máximos. Portanto, que tenha a obrigação eu de ouvir os dirigentes máximos, está aqui. Sempre o fiz, sem que isso disse lei. Por outro lado, que eles respondem perante a sua... Portanto, estava a dizer, Sr. Deputado, que eu entendo que este deve sair, esta última parte. Eu vou lhe dizer porquê. Eu ouvi com atenção o que a Sra. Deputada disse. Mas... repare que logo na primeira parte do artigo 12º, diz aqui, ouvidos os respectivos agentes máximos, portanto, para haver autorização, está cá na lei, e como eu disse, sempre o fiz, seria incapaz de não fazer, mas está cá na lei. Por outro lado, que se houver algum ato sancionável, digamos assim, e que não pertence ao Ministério Público, o funcionário que o faz, que se lhe aplica o seu regime disciplinário, está solta da lei geral. É evidente que se um agente da PSP, se um inspector da Polícia Judiciária, enquanto integrado na unidade especial ou na equipe especial, utilizando as designações que prefiro, comunicar cometer qualquer lista, é óbvio que resulta da lei que se lhe aplica o seu regime disciplinário. Então, para que é isto? É que isto aqui, interpretado como a sua deputada diz, tudo bem, mas o problema é que ainda há muitos anos nisto, sabe que as leis têm validíssimas interpretações. E agora veja o que era o ridículo de haver um magistrado do Ministério Público, tem uma equipe aqui pequenas, 6, 7, 8 pessoas, e o agente da PSP, o inspector da Polícia Judiciária, dizer, ei, espera aí, calma aí, que agora vou ver se o meu chefe me deixa ir ao Porto ou a Lisboa, ou se posso fazer essa busca ou não fazer. É que isso pode ser assim interpretado. Aliás, isto não estava, esta história foi acrescentada, não sei como, nem por quem, nem... Na altura, o Sr. Diretor da Polícia Judiciária não concordou inteiramente com as equipes. Aliás, a única objeção que posta ao que eu disse. E, curiosamente, o representante da magistratura judicial, deixe-me dizer ao Sr. Deputado, também estava presente, o vice-presidente e acompanhado do plenarista que costuma ir do Supremo, foram grandes defensores da minha tese sobre o mega processo, curiosamente. Foi a única coisa, aliás. E, de facto, o Dr. Judiciário pôs algumas restrições. Não sei se é em função disso que está isso. Eu não concordo com isto, que isto presta-se equívoco. Presta-se equívoco. Sobre o artigo 20, o senhor está Fernando Grão, eu vou-lhe, para simplificar, eu vou-lhe aqui ler o artigo 20. Eu realmente penso que o artigo 20, que não adianta nada. Eu não falei nele porque, enfim, não queria falar de tudo. Mas eu, no trabalho que dei aqui ao Sr. Presidente, está aqui... vou ler só o resumo. O Sr. Deputado depois pode ler a coisa com mais. O artigo 20º da proposta de lei...
Página 30.
Página 30, mas tem as conclusões até. Mas depois tem... Eu não vou ler o teor todo, são páginas, senão perdemos um tempo. O Sr. Deputado tem aí o pensamento do Procurador-Geral sobre o tema. E tem aí as conclusões. Eu só leio a conclusão. O artigo 20º da proposta de lei repete, sem introduzir nenhum elemento novo ou clarificador, regras processuais especiais aplicáveis aos crimes abrangidos pela previsão do artigo 20º, consagradas, tal, tal, por aí fora, não é? E depois disso, o enquadramento, na conclusão 13ª, o enquadramento do artigo 20º, como orientação sobre política criminal, apresenta-se um plano jurídico, pragmático, pernicioso e sistematicamente infundado. Portanto, já pode ver, não concordo com este artigo, não pronunciei sobre ele. Creio que respondi àquilo que o senhor, portanto, falsa a história do secretário-geral. Eu permito-me aqui... O secretário-geral é evidente que é uma figura controversa. Temos que dizer isto com toda a clareza. Agora, eu tive uma preocupação, quando fui ouvido sobre isso, dizer que não tem nada a opor à figura do secretário-geral. Agora, o que não pode é invadir... Quer dizer, tem que haver uma linha divisória de poderes. Foi isto que eu disse, o que eu disse na altura, digo hoje. Olha, senhor deputado, se por acaso tiver 5 minutos, tiver a paciência de ler o meu discurso tomado de posse há 2 anos e tal, perante o Sr. Presidente da República, eu digo lá, não prescindirei de nenhum dos poderes, nem deixarei que me tire nenhum dos poderes. Né? A linha divisória dos poderes, o que eu disse, aplica-se aqui ao secretário-geral. Conheço o Conselho mais menos, em toda a Constituição, estima, e ali ideia a mesma coisa, mas não é ofensivo dizer que terei muita atenção em que a linha divisória nunca seja passada. Isso é um facto que tem que ser visto com muita atenção. Porque os senhores deputados sabem que há uma política chamada dos pequenos passos, não é? Dás um passinho, um passinho, um passinho, se as alturas já se entrou em Espanha, não é? A história é essa, não é? Temos que ter aí uma atenção muito grande, porque as fronteiras, especialmente em Portugal e Espanha, não é que não há nada delimitado, não há muros de Berlim, não há nada, a gente sem cair um bocadinho e tal, já lá está dentro, não é? Ora bem, é preciso ter muita atenção a isso, confesso isso. Sr. Deputado António Filipe, já respondi aqui ao Sr. Secretário-Geral, penso que a coisa está nesse aspecto está definida, e sobre tal pôs-me aqui a pergunta do 21º, não é? Eu confesso que agora não me lembro o que é que diz o artigo 21º. Sr. Deputado, é a mesma coisa que eu disse, quer dizer, o Código de Processo Penal hoje está a ser invadido através da legislação avulsa. Eu sei, por exemplo, quando o Código Civil, sempre fui civilista, o Código Civil durou 1867 a 1967, que entrou em vigor. Nesses 100 anos, houve imensa legislação avulsa, imensa, imensa, imensa. Ora bem, mas foi ao longo de 100 anos, aqui é um ano só, não é? Portanto, por este andar, ao fim de 100 anos, temos uma multidão, não é? Quer dizer, eu não sou grande adepto, mas percebo que às vezes podem haver outros mecanismos, enfim. Ou seja, desde que as leis sejam avulsas, sejam bem feitas, não haverá assim... Sr. Dr. Helena Pinto, eu, a seriedade processual, devo dizer com toda a franqueza aquilo que sempre disse. Estes diplomas todos têm coisas muito positivas, é que parece, como são perguntas coisas negativas, parece que venho aqui dizer coisas. Não. Todos os diplomas feitos pelo governo têm coisas muito positivas. Agora, se me pergunta da seriedade processual, aí tenho que ser honesto: o Código Processo Penal em nada contribui para a seriedade processual. Se não há nenhum magistrado que liga ao contrário. Penso eu que nenhum magistrado, que na prática, porque há magistrados que são magistrados, mas não estão no terreno, mas que na prática esteja no terreno, pode ter muitas qualidades em certos aspectos. Olha, por exemplo, quem considerar que os direitos arguídos são fundamentais, então aí tem grandes coisas para defender. Os seus advogados, provavelmente, a maior parte, estarão contentes com o Código Processo Penal. Agora, ao nível de celeridade, não há ninguém que possa dizer, porque onde é que está, quais são os mecanismos de celeridade? Não há celeridade nisso. No que diz respeito aos meios, os meios, eu nunca aqui vim fazer o choradinho dos meios, porque os meios têm uma dupla história. Há quem se queixe da falta de meios para não fazer nada. Como não tenho meios, já agora não faço nada. Não pode ser. Já lá sancionou até o Ministério do Ministério Público por causa disso. Essa história de não tenho meios, não faço nada, acabou. Agora, se me dirás que tem todos os meios, bem, os meios todos ninguém tem. Mas já que a senhora deputada me perguntou isto, que eu não costumo vir aqui a queixar da falta de meios, já agora aproveito para dizer uma coisa. De facto, estamos num momento, o Ministério Público, num momento de grande necessidade, de grande gravidade, por uma razão muito simples. Com o novo mapa judiciário, criou-se necessidade do Ministério Público. E só, porque, repare, há um mapa judiciário, há três novas comarcas, digamos assim, as diretivas que eu disse, que aliás o Conselho do Ministério Público liberou, melhor dizendo, e de acordo com o que eu penso, é vamos preencher as novas comarcas. Quer dizer, não vamos começar comarcas novas já sem preencher os lugares. Mas, ó Sr. Deputado, para preencher os lugares das novas comarcas, para preencher o que a lei determina sobre isso, tive que tirar magistrados de outros lados. Eu verifiquei, confesso que não tinha feito esse cálculo espantado, que neste momento o Ministério Público tem 50 e tal comarcas sem Ministério Público. Há o representante, eu não defendo representantes, acho que o representante é uma, enfim, é um remendo pequeno, mas mesmo com representantes faltam dezenas de magistrados do Ministério Público. Eu não sei onde é que os hei de tirar. Quer dizer, se tira de um lado, sei lá, serão três do diabo. Se o diretor do diabo, já lhe ouvi, se eu disser 50 queixas, acho que é pouco, não é? É dia sim, dia não. Que se queixa, porque aqueles magistrados tinham o processo tal e agora o processo tal está parado. Eu não sei onde é que os vou buscar. Eu sugeri, ainda não falei com o Sr. Ministro, falei só com o Sr. Estado de Estado, mas vou falar amanhã mesmo com o Sr. Ministro sobre isso, dizer que aquilo que fica já aqui dito, aquilo que eu proponho, neste momento não vejo outra solução, é que haja um concurso extraordinário, isto é, porque, repare, se estamos à espera do sistema normal dos centros judiciários, de que eu, com muito gosto, pertenci, são 3 anos. Quer dizer, e 3 anos o que é que eu faço a 50 comarcas sem magistrado? Isto é que eu não posso fazer nada. Eu propor o magistrado num lado, tenho que o tirar do outro. E não há, quer dizer, não há. O mapa judiciário veio criar novas necessidades. A não ser que começássemos o que seria errado, também discutiu isso no Conselho Superior do Ministério Público, não se preenchem os lugares de todas as novas comarcas. Mas então vamos começar novas comarcas logo com esse defeito? Isto vai ser uma coisa complicada. E repara, aliás, os seus deputados, o seguinte, quando foi para efeitos fiscais, abriu-se um concurso extraordinário e do Ministério Público saíram 25. Não, o primeiro tinha um grande, saíram, creio que 25. Esses 25 nunca mais foram computados. Portanto, já que me deu essa oportunidade, aproveito para dizer que realmente preciso urgentemente, mas estás no Ministério Público, de técnicos. É evidente, eu sempre preguei que é preciso o Ministério Público ter a humildade de reconhecer que não percebe da coisa. Não, como é que se investiga o urbanismo em Lisboa? Só para falar uma coisa aqui, cara, ao Sr. Fernando Miguel, como é que se investiga o urbanismo em Lisboa? Se não houver técnicos, temos de ter engenheiros, arquitetos, etc. Nós não sabemos. Nós, Ministério Público, não temos, digamos, conhecimentos especializados. Que são criados os gabinetes de apoio técnico e não estão a funcionar. Há uma coisa chamada ONAT, Núcleo de Apoio Técnico na Procuradoria, mas é um apoio técnico tão pau-prado, tão magrinho, que não responde nem à centésima parte das solicitações. Isso não há dúvida, precisamos técnicos e que... A senhora deputada falou também das autarquias locais e dos acordos. Bem, isso, o que o Governo faz a coisa, isso agora provavelmente não é comigo. Mas deixe-me dizer-lhe só uma coisa que eu queria dizer. As autarquias, eu recorri às autarquias por causa da proteção aos idosos. Repare, essa coisa, e congratulo-me, a Lei Período Criminal continua a preocupar-se com a pequena criminalidade. Na altura houve muita gente que discordou do que eu defendia, mas eu tenho uma tese que é esta: a grande criminalidade, em princípio, será sempre investigada. Não quer dizer bem ou mal, mas investigada. A pequena criminalidade há uma tendência a deixar de lado e mal. Cria um sentimento de insegurança e de injustiça, etc. E os idosos, só para dar um exemplo das autarquias, os idosos são as vítimas mais indefesas que há. A sua deputada foi grande defensora da violência doméstica, mas os idosos ainda estão bem pior do que os homens. Agora, 15% dos agredidos já são homens, não é? Também se envergonham de se queixar. Então, os idosos estão piores, porque não se queixam. Porque a maior parte da violência contra os idosos é dentro das casas. E o idoso, entre ser maltratado pelo genro, pelo filho, ou pela filha, ou pela nora, não sei o quê, ou ser posto na rua, ou ir para um asilo, prefere calar-se. Não fala. Então o que é que ocorreu à Procuradoria? Ocorreu-me pedir às autarquias, especialmente na província, aqui em Lisboa, que têm conhecimento desse caso, que os comunicassem. E aos hospitais, cá está um acordo, digamos, entre aspas, e a resposta das autarquias foi favorável e vontade de colaborar. Na prática, se tem havido ou não colaboração, não posso eu andar a controlar isso. Mas a questão foi suscitada. Quer dizer, quem diz isto podia dizer outras coisas. Ao nível de governo, isto não é comigo. Parece que falta só a Sra. Doutora, não é? Ora bem, a repetição dos normativos é tal coisa, os códigos são a Bíblia, não são a Bíblia. Há quem entenda que sempre que as leis evoluem são necessárias. Porque, repare, por exemplo, a lei sobre armas visa de certo modo, suprir uma lacuna, não é? Que é da história. As prisões preventivas, o grande problema é esse. Havia, eu dizia assim quando estava nos prêmios altos, há excesso de prisão preventiva. Recordo-me que o então Sr. Presidente Jorge Sampaio, quando ia ao Supremo, era um tema sagrado, era o excesso de prisão preventiva dos juízes portugueses, prisão preventiva a mais. E de repente passa-se para um outro passo de prisão preventiva que choca a opinião pública, que é o indício de ser presente, não é? Só que não reúne aqueles apertados requisitos e vem também para a rua. A PSP protesta, a Polícia Judiciária protesta, os magistrados que se põem na rua são mal vistos para a população, mas não tem outro remédio, tem que cumprir a lei, e isso gerou um sentimento de grande pressão. E daí surge a lei das armas, não é? Em bom rigor. Mas, entre haver uma lei e não haver lei nenhuma, é possível haver a lei das armas. Agora, não será possível parte das coisas ir para o código? É uma questão de ler. Sobre o secretário, já falámos, é positivo isto ter uma lei de política criminal, e penso que respondi mais ou menos. Ah, falta o Sr. Deputado Magalhães, desculpe lá. Eu estava aqui já. Ora bem, sobre o artigo 20 já li. Quer dizer, portanto, a oposição, aliás, o Sr. Deputado tem aí no documento escrito que deve. No acesso aos locais dos crimes violentos, olha, por acaso devo dizer honestamente, nunca pensei nisso. Para lhe ser honesto, é um aspecto que nunca pensei se de facto deve ter, mas está, é evidente, se o Procurador perguntar, com certeza que lhe será facultado. Olha, é a única pergunta a que se me permite, não respondo, porque realmente, confesso honestamente, que nunca tinha pensado nisso. É evidente que, reparo, eu não sou adepto de nada de segredos, quer dizer, passo a vida a dizer que, até serei transparente mais muitas vezes, não é? Não resisto para despedir a dizer o seguinte: quando eu aqui vim aos seus deputados e falei das escutas telefónicas, grande parte dos seus deputados não terá concordado, ou pelo menos com a maneira foi abordada, das escutas telefónicas. Achei muita graça que outro dia subi um seus deputados de um partido e que me disseram e que me disse assim: ei, o meu telemóvel está sob escuta. Eu digo: ó, Sr. Deputado, ainda bem que está, que eu percebi que eu tinha razão, não é?
Bom, não havendo mais nada, e querendo eu dizer que, se tivermos condições para isso, vamos fazer as votações que tínhamos visto de uma redação final e de um diploma que temos aí que tem a ver com os juízes empregadores. Queria apenas, em nome da Comissão, Sr. Procurador-Geral da República e em meu nome pessoal, agradecer todos os contributos que nos trouxe, mais a mais documentados com um conjunto de elementos escritos que serão de grande utilidade, digamos, para a nossa redação final. Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Muito obrigado.